me dedico a analisar detalhadamente a informação, efetuo uma nota sobre a informação contida nas auditorias para o Sr. Ministro das Infraestruturas, mal termino e entro em contato com o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, na altura o Dr. Pedro Nuno Santos, e de imediato o Sr. Ministro decide, creio que com algum apoio jurídico, enviar a informação para o Ministério Público, porque creio que até legalmente a isso estava obrigado, Sr. Deputado.
E dessa, da análise que faz e do que se recorda, enfim, já passou algum tempo, pareceu-lhe haver substância que informasse ou que tenha informado depois o Ministério para seguir, enfim, com as devidas averiguações, e evidentemente as entidades judiciais depois têm que fazer a sua avaliação, portanto não estou a posicionar-me quanto ao que venha a acontecer.
A informação que eu transmito ao Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Dr. Pedro Nuno Santos, é que consta das referidas auditorias, são 3 auditorias, e como referiu, creio que compete agora às autoridades competentes efetuarem a devida análise.
Muito obrigado. E para concluir esta fase, sobre todo esse processo de reestruturação, quando em 2020 surge a pandemia, o Sr. Doutor está, enfim, nestas funções, está a acompanhar este dossiê, a TAP entra num processo, enfim, com muitas empresas, mas esta pela sua dimensão muito, muito difícil. Há uma tentativa de encontrar junto dos acionistas privados, enfim, uma solução. Já tivemos vários depoimentos sobre isso. Qual é a ideia que recordo, que tem desse, a informação que tem desse período e da solução que depois acaba por ser avançada do próprio Estado entrar com capital e, ou de outra maneira, capitalizar a empresa?
A informação da qual eu me recordo, creio que também é informação pública, é de que existia um bloqueio acionista na empresa que tinha de ser resolvido para que fosse possível a empresa ser resgatada, Sr. Deputado.
Portanto, o Estado faz o esforço que os acionistas, enfim, por motivos que também não estou aqui a avaliar, entendem não fazer, ou porque não têm condições, ou o que for, não vou qualificar aqui. Confirma ou é a impressão que tem?
A informação que existe, e que eu tenho também, Sr. Deputado, é que de facto é feito um esforço substancial do Estado para resgatar a companhia aérea.
Obrigado. Acompanhou estes 4 anos, ou quase 3 anos e meio, que foram anos de uma intensidade muito grande, mas depois tudo se precipita e, na verdade, acabamos por resumir, e esta audição tem sido um pouco isso, é um período muito concreto que surge para esta Comissão, e é assim que ele se despoleta, a propósito de uma reunião que o Grupo Parlamentar teve com a CEO da TAP no dia 17 de fevereiro e das notas que depois serão feitas a partir daí. Pedi-lhe só que confirmasse o que disse há pouco, que, de acordo com essas notas que nós temos disponibilizadas, disse que o Sr. Deputado Carlos Pereira disse o que ia perguntar, a senhora ex-CEO da TAP disse o que ia responder, e houve a informação do que era a estratégia de comunicação, e foi isto, das notas que tem e do que se recorda dessa reunião. Pergunto.
Exatamente, Sr. Deputado, foi isso mesmo.
É que na audição, nesta comissão, a CEO, a ex-CEO da TAP, diz a mesma coisa, que fizeram-lhe perguntas, ela disse o que ia responder e foi. O deputado Carlos Pereira disse também a mesma coisa e, portanto, 3 dos intervenientes, que não partes interessadas, diria eu, alguém que está como observador, como é o Sr. Doutor, confirmam exatamente a mesma informação. Mas na sua explicação inicial, disse que ouviu também a audição que depois ocorreu e que é pública, que toda a gente pode consultar e que ouviu com atenção. Confirma?
Correto, Sr. Deputado.
Independentemente da posição sobre essa reunião e do parecer que a Assembleia da República já sobre isso já discutiu e já aprovou, dessa reunião, dessa audição, notou alguma informação que tenha sido manipulada, que não tenha sido correta, que erradamente tenha sido transmitida? Tenha memória dessa audição e do que se discutiu?
Sr. Deputado, peço desculpa, refere-se à audição de dia 18 ou à reunião
sim,
dia 17?
Sim, a da Comissão de Economia, que penso que foi aquela que referiu no na sua intervenção inicial, porque era aquela que acompanhava, como é natural, dentro das suas funções.
Sr. Deputado, eu tenho de facto notas bastante detalhadas da audição do dia 18 de janeiro. Não as tenho aqui presente, nem as tenho comigo. Portanto, não estou em condições para responder a essa pergunta.
E se esta comissão solicitasse essas notas, haveria dificuldade em disponibilizá-las? É sempre um pedido que a comissão pode fazer, mas pergunto-lhe sem... Enfim, com honestidade, sem nenhuma ratoeira, não tem?
Não há problema nenhum. O que consta das minhas notas são as perguntas efetuadas pelos senhores deputados e as respostas dadas pela senhora CEO da TAP.
Não tem, portanto, nenhuma memória que tenha havido uma informação que erradamente tenha sido transmitida porque manipulada ou combinada ou articulada?
Sr. Deputado, só para ficar claro, refere-se à informação prestada pela senhora CEO da TAP, a engenheira Cristina?
Sim, evidentemente. Sim, sim.
Como deve compreender, existe aqui uma assimetria de informação muito grande entre o que a senhora CEO da TAP sabe ou sabia da empresa e a informação que eu tinha da companhia aérea. Portanto, eu não estava em condições de aferir se a informação prestada pela senhora CEO da TAP estava incorreta ou não, Sr. Deputado.
Sim, evidentemente do conhecimento que tem e da profundidade que conhecia dos... Não a informação para lá do conhecimento que tinha, portanto, daquela que consegue avaliar, naturalmente.
Exato, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Permita-me, enfim, resolvido, esclarecido esta questão das notas que acabou por levar tanto tempo sobre uma reunião em que todos os intervenientes coincidem na memória que têm e, portanto, avançando finalmente essa questão, tudo depois se precipita nesse mês relativamente à entrega ou não, à disponibilização dessas notas, enfim, que afinal parece-nos, depois será a avaliação de cada um, mas que corroboram a informação que a própria CEO e o deputado Carlos Pereira tinham afirmado, mas queria aqui confirmar uma coisa só porque não fiquei com essa ideia clara. No dia 16 houve uma reunião com o Sr. Ministro das Infraestruturas, no dia 17 houve essa reunião. É a CEO que lhe liga dando nota de que quer participar nessa reunião?
Sr. Deputado, essa é a informação da qual eu me recordo e eu não tenho qualquer registro de contacto escrito ou telefónico com a CEO da TAP. A informação da qual eu me recordo e mal termino o contacto com a CEO da TAP e eu envio um SMS via WhatsApp ao Dr. João Galamba, Ministro das Infraestruturas.
Portanto, tirando esse momento, não houve nenhum momento anterior em que isso tivesse sido colocado, ou premeditado, ou agendado, ou surgiu no seguimento desse telefonema, que surgiu naturalmente no seguimento também da reunião do dia 16, não estou aqui a tentar passar nenhuma ideia.
Sr. Deputado, correta a informação que é pública, que foi tornada pública no final do mês passado pelo Sr. Ministro das Infraestruturas, é que foi o próprio a convidar então o CEO da TAP para participar na reunião do dia 17 de abril, a participar nessa reunião.
Esse pormenor, e peço que clarifique, que fica aqui um pouco confuso na informação que temos. Temos a informação que, de facto, o Sr. Ministro disse, atenção, vai acontecer esta reunião, e depois temos a informação seguinte a dizer que a CEO contacta e diz, eu gostaria de participar, é só isto que eu lhe pergunto, ou que lhe peço que confirme.
Sr. Deputado, e eu não tenho, nas minhas notas, como referi, da reunião 16 de janeiro, nenhum registro dessa comunicação feita pelo Sr. Ministro à Sra. CEO da TAP. Essa informação foi-me referida pelo Sr. Ministro das Infraestruturas na reunião que nós tivemos no dia 5 de abril. Okay? E a informação que existe é que tem sido tornada pública pelo próprio Sr. Ministro das Infraestruturas.
Muito agradeço o seu esclarecimento, porque nos ajuda também um pouco a ir fechando, enfim, as diferentes informações. Pergunto-lhe agora sobre a informação que estaria no computador, não sobre o que aconteceu no momento, deu um conjunto de informação, sabemos que decorrem processos, ou pelo menos há uma queixa-crime, a informação que temos, não temos mais informação do que isso, mas a minha pergunta é, há algum tipo de informação que estivesse no computador ou em alguma plataforma sua que tenha vazado, peço desculpa pela expressão, ou que tenha sido partilhada com alguém que não do Ministério ou dos gabinetes e da Comissão de Inquérito?
Senhor Deputado, não houve nunca nenhuma partilha de informação classificada com pessoas externas ao Ministério.
Classificada ou informação que tenha e que fosse e que tenha por algum motivo passado?
mas está-se a referir exatamente a que é seu deputado, desculpe, não estou a perceber a pergunta.
Informação que tivesse no computador, tinha um conjunto de notas, tinha informação classificada, tinha, enfim, um conjunto de material no próprio computador, era sobre o conjunto dessa informação que pergunto.
Eu tinha no meu computador muita informação, eu deduzo que se refira à informação de trabalho, seu deputado.
Evidentemente.
Pronto, informação de trabalho era partilhada com os elementos do Ministério das Infraestruturas, Sr. Deputado.
Na minha primeira ronda, quase uma última pergunta, porque não tenho muito mais tempo. De todo esse período, há um momento, que é aquele que relata muito na sua intervenção inicial, que depois despoleta todos os acontecimentos que relatou. Até esse momento houve algum acontecimento, houve alguma coisa, correu tudo bem até aí e depois foi só esta questão em concreto, ou alguma coisa que, enfim, que entenda partilhar com a Comissão. Obrigado.
Como referi, Sr. Deputado, sempre tive uma relação cordial e respeitosa com o Sr. Ministro das Infraestruturas, Dr. João Galamba, uma pessoa que eu conhecia há cerca de 10 anos, não do Partido Socialista, do qual eu não faço parte, mas conhecia o Dr. João Galamba anteriormente ao Sr. Ministro ser nomeado e empossado Ministro da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Dr. Frederico Pinheiro. Vamos então iniciar a nossa segunda ronda, como é do conhecimento já. Ah, peço desculpa, exatamente. Senhor Deputado, como houve este intervalo, acabei por... Ok. Peço desculpa. Senhor Deputado do PSD, Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Cumprimento o Senhor Presidente, as senhoras e senhores deputados, o Senhor Deputado, o Senhor Doutor Frederico Pinheiro e o seu advogado. E começaria por dizer, senhores e senhores deputados, que aquilo que ouvimos hoje, com rigor, com profundidade e com serenidade, é profundamente chocante e perturbador. É chocante e é perturbador. É chocante e perturbador porque hoje ouvimos com grande rigor e ao longo de 40 minutos algo que nunca pensei possível. Recordo que esta comissão de inquérito começou por ser a gestão política da TAP. Encontramos ao longo dela contradições. Das contradições encontramos omissões, das omissões encontramos mentiras, mas hoje o que estivemos aqui a falar foi de crimes. Crimes, alguns deles graves, praticados num órgão de soberania envolvendo agentes políticos. Mais do que isso, hoje foi ferida a base do que é um Estado de Direito. Nós não podemos ter, em circunstância alguma, serviços de informações do Estado a atuar no interesse ou na defesa de governos ou partidos. E, portanto, o que ouvimos aqui hoje é demasiado grave para morrer aqui ou para ficar aqui. Oxalá existam outros órgãos a ouvir o que está a acontecer, porque isto extravasa claramente aquilo que eu pensava possível ouvir numa comissão de inquérito. Sr. Presidente, é chocante e é perturbador, mas não é surpreendente. Eu recordo a Vossas Excelências que neste momento em que estamos, o Ministério de Infraestruturas, liderado pelo Dr. João Galamba, continua a sonegar à Comissão de Inquérito um conjunto de informação alargada que nós pedimos e pedimos e pedimos três vezes. Nós sabemos que a entrega de documentos à Comissão de Inquérito não é uma disponibilidade, é uma obrigação. E Vossa Excelência sabe, como eu sei, que foi insistência nossa e creio insistência da mesa e, portanto, já não é esquecimento, neste momento é manifesta sonegação. E não estamos a falar de dois ou três, estamos a falar de mais de 100 que nós encontramos pelo cruzamento da informação que já temos. Portanto, senhoras e senhores deputados, isto é grave, mas infelizmente é um padrão. Senhor Doutor, se eu bem percebi, ajude-me a tentar compreender e percorrerei alguns dos momentos que nos aqui referiu. Se bem percebi, Vossa Excelência era, deixe-me dizer assim, um membro do gabinete do Ministério de Infraestruturas, da confiança, até que estava lá há muito tempo, e tramitava um dossiê sensível como a TAP. Podemos concluir isso?
Correto, Senhor Deputado.
Também, se bem percebi, Vossa Excelência tinha por hábito e responsabilidade fazer notas de todas as reuniões em que participava. É verdade?
Sim, de todas as reuniões com entidades externas ao Ministério, Sr. Deputado.
Toda a agenda do gabinete sabia que, perdoe a expressão, o Frederico tira notas quando há reuniões com entidades externas. É verdade?
Exatamente, Sr. Deputado.
Sr. Doutor, então ninguém teria dúvidas
que também nestes casos o Sr. Doutor teria notas das reuniões e, portanto, dúvidas que houver.